Em Mateus 15. Mateus 15, 21 a 28. Como hoje é dia das mães, eu quero trazer uma palavra voltada para essas mamães, né? O tema dessa palavra é uma mãe aos pés de Jesus. E eu gostaria que você se concentrasse aí nessa palavra, porque ela é muito importante não só para as mães. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É voltada para as mães, só que é para todos nós. Mateus 15, 21 a 28. Uma mãe aos pés de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé, ou grande é a tua fé. Grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Que palavra! Feche seus olhos. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigado, meu Pai, por esse dia tão gostoso, tão precioso, nesse clima tão bom, e ainda melhor porque nós estamos diante da tua presença. Comemoramos, ó Pai, esse dia tão precioso, que é o Dia das Mães. Muito obrigado, Deus, que essa palavra possa falar conosco, que essa palavra fale a cada coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é aquele que conforta. O Senhor é aquele que muda histórias. Não há nada, ó Deus, que o Senhor não possa fazer. Tudo depende da disposição do coração de cada um que aqui está. E aqui tem uma igreja reunida. Aqui tem homens, mulheres, ó Pai, que vieram aqui te adorar. Vieram aqui dizer: Senhor, eu quero algo. Eu quero ouvir algo da sua parte. Então comece a falar, Espírito Santo, em cada coração. Em um nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Palavra poderosa, talvez você já ouviu, já leu várias vezes. Essa mulher, ela chega diante de Jesus com um problema, com uma dificuldade. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Mãe é um ser extraordinário, capaz de passar tudo por amor aos filhos, é ou não é? Elas se sacrificam por amor. E muitas mães já perderam até a vida por causa dos filhos. Porque é mãe. Mas infelizmente nós também temos notícias de algumas mães que abandonaram os seus. É ou não é? Nós vemos isso nos jornais, noticiários. Bebês são jogados fora, em lixo, abandonados. Talvez por desespero, por não saber o que fazer. Sabia? Por não saber para onde ir, o que eu faço agora. Talvez por um erro que cometeu na vida. E aí, acaba cometendo esse tipo de erros, muitas vezes impensável, né? Porque a mãe, ela pode até cometer isso, muitas vezes, por proteção. Como assim, pastor, proteção? Você sabia que o ser humano, ele é capaz até de esquecer para não sofrer? Está aí a Tamires, está fazendo psicologia, ela pode até falar melhor. Quando a minha mãe foi embora e deixou um pouco de filho com meu pai, um pouco na casa de outro, e levou um pouco. É tanta gente nordestina que é assim, é um pouco em cada canto, né? Aí ficou um pouco com meu pai, ficou um pouco em Alto Floresta, um pouco em Cuiabá e um pouco foi com ela. Que era 7, então era bastante. Quando nós reencontramos a minha mãe em 2014, ela não lembrava de nós. É possível? É possível. Para não sofrer, a pessoa cria um bloqueio na mente. Essa psicologia vai ensinar, vai explicar. Eu não vou conseguir, mas eu sei que existe isso. E eu me lembro que quando nós trouxemos ela e ela veio, né? E ela ficou lá em casa e ela olhava assim para mim. Aí meu outro irmão estava lá também. E ela falou assim. E eu me lembro que ela falou assim: eu não sabia que eu tinha tudo esse filho. Eu falei: mas tem, mãe. É só olhar para o meu nariz, para o da senhora, é a mesma coisa. Narizão grande, dos bué, chato. Tudo baixinho, parecendo filho dos sete anões da Branca de Neve. E ali eu pude então ter essa conclusão. E sabe qual era o maior medo dela quando a gente encontrou a minha mãe? Era de ser rejeitada por nós. Ela tinha medo de nos encontrar e nós o rejeitá-la por ela ter ido embora. E aí o meu irmão que viveu com ela falou para mim isso. Ela está preocupada com a rejeição dos filhos. E meu irmão falou assim que ela de vez em quando ela bebia uns pileque, ela chorava muito e falava assim, não falava diretamente para eles que tinha outros filhos, mas ele sempre desconfiava que tinha, porque ela falava para as vizinhas, tá, alguma coisa sobre nós. E o que, que eu entendi? Ela bloqueou para não sofrer. Então, é capaz de acontecer isso. Então, talvez muitas mães podem ter abandonado pelo desespero, por não saber o que fazer. Mas Deus sempre tem um alívio para quem está aos pés de Jesus. Diga amém. Amém. Deus sempre tem um alívio para aqueles que se aproximam de Jesus. A Bíblia é muito clara quando conta a história dessa mãe que ela chega até Jesus desesperada. Desesperada. O primeiro ponto, no versículo 21 e 22, fala da angústia de uma mãe. E eu faço uma pergunta para você: o que você faria no momento de angústia? O que você faria no momento de desespero? Essa mãe, ela estava com a sua filha endemoniada, sofrendo, sem solução. E de repente ela chega até os pés de Jesus. Ela fala: Jesus, tem compaixão de mim. Ela fala para Jesus: Jesus, se coloca no meu lugar. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Uma mãe angustiada, uma mãe desesperada, o que eu faço no momento de angústia? Quem eu procuro? Talvez ela tinha procurado já ajuda em outros lugares, em psicólogos da vida, em tantos outros autoajuda, e não teve resultado, porque existia na vida da filha um demônio maltratando aquela criança. Essa mulher chega aos pés do Senhor desesperada, angustiada. O que eu faço quando estou na angústia? Chega aos pés de Jesus. Ela chega e fala: tenha compaixão de mim. Ela fala: Senhor, ela diz, se coloca no meu lugar, Jesus. Foi isso que ela disse. Eu estou sofrendo, a minha filha sofre. Ela poderia ter até desistido da filha. Ela poderia ter até desistido de toda aquela luta. Mas não. Ela levou aos pés do Senhor. Isso serve só para a mãe? Não. O que você faz? Ou o que você vai fazer quando tiver o desespero dentro da sua casa, pai? Mãe? Filho? Jovem? Homem? Mulher que está aqui? Essa palavra não é só para a mãe, mas é para mim e para você, jovem. Tem momento de decisões que é difícil. Tem momento que você pensou em desistir de tudo, de largar mão, de largar da sua família, de largar dos seus filhos, de largar dos seus projetos, dos seus sonhos, por causa da angústia, por causa do desespero, por causa de algum tipo de sofrimento, decepções, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que no momento da angústia, o melhor lugar é aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar. Versículo 21, 22 diz isso. Coloca para nós, faz um favor. Olha só. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tinha um clamor. Tinha um clamor. Ela clamou ao Senhor. Porque nos pés do Senhor Jesus é o lugar do clamor. Não adianta você sair falando na rede social. Não adianta você falar para o vizinho. Não adianta você falar para o seu chefe. Não adianta você comunicar com a sua família. Porque tem situações que o clamor precisa ser somente aos pés de Jesus. Você, mãe, que está aqui, você, pai, você que tem filho, de repente está passando por alguma dificuldade. Filhos têm um momento que dá uns trabalhos para nós, né? O que fazer? Vai para os pés de Jesus. Vai orar. Vai clamar como essa mulher cananeia. Ela clamou ao Senhor. Às vezes no momento da angústia nós queremos resolver com as nossas forças, não é assim? E erramos. Pegamos o filho ou a filha e já lapamos logo o chicote. E agora é do meu jeito. E vira o maior desespero, fica pior a situação. Não que não tenha hora que precisa. Vai precisar. A vara faz parte. Mas tem situação que não é esse. É clamor ao Senhor. Segundo, Uma mãe aos pés de Jesus, ela tem a aprovação de uma mãe, versículo 23 e 24. Coloque para nós. Versículo 23 e 24. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos aproximou-se e disseram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui é o ponto principal nessa mensagem, porque é o momento que não tem que você está clamando, está orando e parece que sua oração está batendo no teto e o teto está de bronze, como diz o louvor, e não está acontecendo nada, João. Zero. Você tem uma sensação que as suas orações não são respondidas. Você se sente inútil, frágil, impotente. Ela chega e ela fala para o Senhor, e sabe o que acontece? Houve silêncio. Não teve resposta. O que você faria quando parece não haver respostas? O que você faria quando tudo fica quieto? E você é angustiado, você é angustiada, querendo uma resposta para aquela situação. Mas igual quando a gente pergunta na cela alguma coisa, fica pri, 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 pri. Você ouve até o somzinho dos grilos, e tão silêncio. Essa mãe, ela foi aprovada por não desistir, mesmo quando não tinha nenhuma resposta. Quando não teve resposta de Jesus, e os discípulos ainda falaram assim: ó, manda embora. Manda embora essa mulher. Primeiro que ela não é judia, ela não faz parte do povo de Israel, tem valor nenhum, ela vem gritando aí igual louca, manda essa mulher embora. Eu te pergunto, o que você faria nessa situação, mamãe? Nessa situação, papai, filho, você que está aqui nessa noite, talvez vocês tenham orado por algo, talvez o seu coração está desesperado por alguma coisa, talvez tenha aflição aí batendo no seu coração, talvez você esteja chorado, talvez você não tenha achado solução, você tenha olhado e visto tudo escuro, talvez você está pensando em desistir, talvez está pensando em parar, talvez está pensando em desistir até da vida. Em 2 Reis 4, conta uma história linda, poderosa. A mulher sunamita. Igual a história dessa mulher. Não tem nome. Só fala do lugar de onde ela é. A mulher sunamita, ela era uma pessoa de posse, tinha dinheiro. E ela via que o profeta, o Eliseu, ele sempre ia para aquela região. E ela dava hospedagem ao homem de Deus. E um dia ela chama o seu marido e fala assim: vamos construir um quarto. E vamos colocar uma cama, uma mesa, uma lamparina, para quando o homem de Deus vier, ele poder repousar nesse lugar. A Bíblia conta a história que Eliseu, então, ele ia até esse lugar e ele tinha essa hospedagem que essa mulher ofereceu a ele como oferta. E um dia o profeta Eliseu fala para o seu servo: pergunta para ela se ela quer algo, se tem alguma coisa que ela precisa, vê aí. E Jesus então dá uma olhada, aí fala: Eliseu, é o seguinte, eu percebo que essa casa não tem criança, essa casa não tem filho, eles têm posse, têm tudo, mas não tem criança nessa casa. Então o profeta fala assim: daqui um tempo, nesse mesmo tempo, você vai estar segurando uma criança nos braços. E ela, ah, meu Senhor, não deixe que a tua serva fique ansiosa por isso, porque eu já nem espero mais. Tantos anos casados, eu já estou numa idade, mas tudo bem. E assim aconteceu. Glória a Deus. Resumindo, um belo dia, esse menino nasce, já está rapazinho, uns 7, 8 anos, e ele está lá na roça junto com o pai, e de repente ele, pai, estou sentindo uma grande dor de cabeça. Vou para casa. E ele chega em casa e fala, mãe, estou ruim. De repente, deita no colo dela e ele falece. Essa mãe pega essa criança, leva no quarto do profeta, põe na cama do profeta. Se veste, se ajeita, se arruma, fala para o servo, prepara um cavalo, um jumento. E na hora que ela começa a sair, o marido fala, para onde você vai? Não é dia de festa, está toda arrumada. E ela não diz nada, e ela sai e vai até o profeta. Ela vai até o encontro do homem de Deus. Ela não reclama, ela não murmura, ela não se descabela, mas ela vai ao lugar certo. E a Bíblia diz que quando ela chega, Geazi vai ao encontro e o profeta fala para ele, pergunta como vai. E ele pergunta, vai bem o seu esposo? Vai bem o seu filho? Está bem contigo? E ela fala, está bem. Você ia falar que está bem com seu filho morto? O que você faria? Essa mulher sunamita, ela fala, vai bem sim, mas tinha um morto, tinha morte na casa, tinha desespero. O seu sonho, o amor da sua vida, o seu único filho estava morto lá. Mas quando Jesus pergunta, como vai o seu marido, o seu filho? Ela diz, sim, vai tudo bem. Uma mãe aprovada é aquela que mesmo nos momentos mais difíceis, ela não desiste, não desanima, pois ela sabe em quem tem crido. Aleluia. Amém? Mãe, não desista de orar. Não desista de colocar os seus filhos diante do Senhor. Não desista de orar pela sua casa, pela sua família. Essa mulher, ela creu que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Uma mãe aprovada, um pai aprovado, um jovem aprovado, é aquele que se coloca diante do Senhor, mesmo no momento de luto, de morte. Tinha morte na casa, mas ela falou, eu sei onde que eu vou. A mulher cananeia tinha desespero, ela falou, eu sei onde que eu vou. E você? Para onde você está levando o seu desespero? Para onde você está levando o seu momento de angústia? E quando ela chega, Geazi corre até e faz a pergunta. E ela fala, mas não é com você. Não é com você. Quem eu quero falar não é com você. Eu não vou abrir o meu coração para Geazi. Eu vou abrir o meu coração, é na presença do Senhor. O profeta representava a presença de Deus. Onde você abre o seu coração de desespero? Cuidado. E ela sai da frente de Geazi e vai até o profeta. Aí sim. E lá ela abre o coração. E lá ela fala: olha o que você fez. Eu não pedi filho. Agora ele está morto. Então o profeta pega o seu bordão, entrega na mão do Geazi, vai com ela e coloca sobre o menino. E colocou, e o menino reviveu. O que está precisando reviver na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua vida espiritual? Chega na presença de Jesus, ele vai dar o bordão. A mulher toca no, nas vestes do Senhor, sai poder, sai virtude. A maior aprovação é na presença de Jesus. Amém? Perseverança. A perseverança de uma mãe, no versículo 25, 27. Versículo 25 e 27. Ela, porém, veio. A resposta era como? Qual foi a resposta que Jesus deu para ela? Foi boa, né? Foi lindo. Não foi? Primeiro que não teve resposta. Depois a resposta foi: olha, você é uma... Irmãos, praticamente Jesus chamou aquela mulher de cachorra, de cadela. Pastor, não é isso no texto. Ela falou, o que Jesus responde? Não é digno de dar pão para os cachorros. Eu vim para os filhos de Israel. Mas ela, porém, ela veio e o adorou. Adorou ao Senhor. A perseverança. Aqui é um dos maiores exemplos de fé e perseverança. Ela se prostra aos pés de Jesus e pede socorro. A resposta não foi a esperada. O que você faria se a resposta não é aquilo que você espera? Você desistiria, largaria de tudo? Ela não desistiu, ela perseverou até o fim. Ela adorou com resposta negativa. Ela perseverou em adoração. Ela perseverou. O segredo é perseverar. Quem está nos pés do Senhor Jesus não desiste, mas persevera. A Bíblia diz, conta a história de um juiz iníquo, que não temia ninguém, ruim, mal, mas tinha uma mulher, uma senhora, que todos os dias perturbava a vida desse camarada, dizendo: julga minha causa, julga minha causa. E sabe o que acontece? Um belo dia, esse cara cansa dessa mulher. E fala: sabe, eu não temo ninguém e essa dona me perturba todo dia. Eu vou julgar a causa dela. É perseverança, irmãos. Uma mãe aos pés de Jesus é perseverante. Um homem aos pés de Jesus é perseverante. Qualquer ser humano aos pés de Jesus, ele é perseverante. E essa mulher, depois de ouvir todas as palavras negativas, não ouviu a resposta que queria, Ela falou: Senhor, me socorre. Eu tenho uma filha que está horrivelmente endemoniada. A resposta, primeira, não tem a resposta, está em silêncio, Senhor. Depois os discípulos falam assim: manda essa mulher embora, que ela é igual louca gritando atrás de nós. E depois Jesus ainda fala assim: olha, não é lícito de eu pegar, tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Mas essa mulher tem uma resposta extraordinária. Uma mãe aos pés do Senhor Jesus tem a resposta extraordinária. Ela fala: até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ah, querido. Que perseverança de uma mãe. Que perseverança de uma mulher, de uma mãe, que luta pela alegria, pela salvação, pela cura da sua filha. Que perseverança. Essa mulher nos ensina muito sobre o que é fé, sobre o que é não desistir. E a Bíblia é muito clara: quem perseverar até o fim será salvo. O céu não é para quem desiste. O céu é para quem persevera. Ainda que está doendo, ainda que está pesado, ainda que parece desespero, mas permaneça até o fim. Sempre vai ser assim. Quando nós lemos lá em Atos a história do navio se quebrando todo, os ventos batendo contra o navio, Paulo estava lá junto com aqueles presos e todo mundo desesperado. Aí a Bíblia diz que Paulo orou e naquela noite o Senhor falou assim: ó, fale para todos permanecerem, porque ninguém vai perecer. Paulo fala assim: olha, fez uma grande célula lá com os presos, falou assim, e balançando: aquietai-vos, acalma, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer, mas permaneça aqui. Se você permanecer nesse barco, você não vai morrer. Você acha que não tinha solução ali, uns escapes? Um barquinho para entrar dentro e vazar do desespero? Sempre vai ter. Sempre vai, o inimigo vai jogar um barquinho do lado para você sair do propósito. Para você sair da bênção. E para, se vocês permanecerem, ninguém vai morrer. Mas está desesperador aqui, Paulo. Está se rompendo tudo. O barco está se despedaçando. Eu estive com o grandão da Galiléia essa noite. Eu estive com o Senhor dos Senhores essa noite. Eu estive com o Rei dos Reis essa noite. Eu estive com Jesus de Nazaré essa noite, e ele me disse que ninguém vai perecer se permanecer nesse lugar. Eita glória! E a Bíblia conta que todos permaneceram e ninguém morreu. Não tome decisões precipitadas no momento de desespero. Cuidado. Persevere até o fim. Essa mãe perseverou, mesmo com notícias ruins, mesmo com silêncio, mesmo quando todo mundo falou, vai embora daqui. Ela falou assim, não. Eu não vou enquanto o Senhor não me der a minha bênção. Para encerrar o quarto e último, versículo 28, Jesus respondeu, mulher, grande a tua fé. Coloca o versículo 28 para nós. Agora vem a recompensa de uma mãe que ora, de uma mãe que busca, de uma mãe que não desiste, de uma mãe que está aos pés do Senhor Jesus. Então Jesus exclamou, depois que ela fala para o Senhor, Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem da mesa, seu Senhor. Errar, Jesus falou, não teve como. O coração de Jesus se quebrou. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem. Grande é a tua fé. Que seja feito como você quer. Eita glória. Mudou a história aqui. O quadro muda aqui totalmente, irmãos. A tempestade começa a cessar. O barco agitado já para de estar agitado. A situação começa a vir à normalidade. O Senhor Jesus então diz, grande é a tua fé. E vai ser feito conforme você quer. Eita glória! E desde aquele momento a filha dela ficou curada. A filha dela ficou liberta. E eu quero dizer, você que tem orado, tem lutado por seus filhos, por sua família, creia na recompensa. Creia que a recompensa sua é certa. Pois aos pés de Jesus não tem como não ser recompensado. A Bíblia diz em Mateus 7, buscai-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Busque. A Bíblia diz que quando nós buscamos o Senhor, Hebreus 11, 6 diz que Ele é galardoador, Ele vai dar. Ele vai abençoar. Não desista. Essa mãe, ela recebeu a recompensa. Você que está aqui nessa noite, não saia dos pés de Jesus. Não saia. Em momento algum. Não saia dos pés de Jesus. Ah, pastor, mas eu estou meio desanimado. Está desanimado com o quê? Com Jesus? Tem algo errado. Tem algo errado. Eu posso desanimar com muitas coisas da minha vida, mas com Jesus eu não posso. Para onde irei eu se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quando eu leio tudo isso e quando a Bíblia vem me dizendo assim, olha, o Senhor Ele é galardoador do que os busca, como eu desanimo com aquele que me dá tudo? Para onde eu vou se eu não tenho para onde ir, que só Ele é? Dinheiro não pode expulsar demônio. Riqueza não expulsa demônio. Riqueza não liberta. Mas Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o Senhor que te salvo, que te curo, eu sou o galardoador da sua vida, é Jesus. Por que eu desanimo de Jesus? Não desista, mamãe, não desista, papai, não desista, filho, de estar nos pés do Senhor. Não desista. Busque. Nesse mesmo texto de Mateus 7, você vai encontrar onde ele fala assim: olha, qual pai, o filho pedindo pão, ele vai dar pedra? Ou a cobra? Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine Deus. Mateus 7, está falando de oração, está falando de busca, está falando de bater. Está falando de eu vou correr para os pés do Senhor. Essa mulher cananeia, ela correu para os pés de Jesus. Num contexto totalmente fora da realidade dela. Ela não era da Pia Imperial. Ela não era da comunidade evangélica. Não era. Ela não era. Ela não era do israelita. A graça alcançou aquela mulher. Sabe por que a graça alcançou ela? Porque ela buscou, ela bateu, ela foi atrás, ela insistiu, ela clamou, ela disse: Senhor, se coloca no meu lugar, eu tenho sofrido, Senhor, mas eu creio que o Senhor pode libertar a minha filha, eu tenho um desespero na minha casa e somente o Senhor pode resolver. Eu não sou crente, eu não sou evangélica, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eu creio que o Senhor pode libertar a minha filha. Porque às vezes nós achamos que Jesus é só para crente, né? Não, irmão. Pelo contrário. Ele é para os doentes. O médico vai curar quem tem necessidade de cura. Eu quero concluir dizendo, eu quero convidar você, quero chamar o Ministério Louvor aqui. Quero convidar você, mãe, pai, que está aqui nessa noite para estar aos pés do Senhor Jesus. Não desespere. Não pare de orar pelos seus filhos, pela sua família. O Senhor tem a recompensa. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Mas você precisa tomar uma decisão. Ainda que a resposta não seja a que você queria ouvir. Mas faça igual essa mulher cananeia, com fé, se entregou e recebeu a cura e a salvação. Fique em pé. Eu não sei se a gente consegue cantar, Jonathan. Perto que ela está, consegue? Eu gostaria que você pudesse fazer essa canção como oração na sua vida agora. Perto eu quero estar, Senhor, junto aos teus pés, pois não tem prazer maior em te honrar, em te louvar e te adorar. Ô Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, Pai. Nessa noite inteira, continue falando. Ô Deus, o Senhor já está falando e eu sei que o Senhor vai falar e vai fazer muito mais. Ah, Espírito Santo, cada família que aqui representa, filho, cada mãe aqui nessa noite. A recompensa é certa para aqueles que buscam o Senhor, meu Pai. Ah, Deus. Aleluia. vai adorando, vai se entregando. Onde é a dor, onde é o problema, coloque agora diante dos pés de Jesus. Não há prazer maior, Senhor, te adorar.
Perto quero estar,
junto aos teus pés,
junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Declare, declare, declare.
Tudo que há em mim
eu quero te ofertar, Senhor.
Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei.
Se comparado,
se comparado ao que
você pode declarar isso ao Senhor.
Não sou apenas servo,
mas amigo.
Meu amigo me tornei. Circunstâncias,
adorarei somente a ti, Senhor,
somente a ti, Jesus. Circunstâncias, adorarei
somente a ti, Senhor.
Somente a ti, Jesus.
Você pode cantar perto, quero estar. Aleluia.
Perto quero estar,
junto aos teus pés, Senhor.
Ao teu pé,
pois prazer maior não há,
pois prazer maior não há
em me render, Senhor,
em me render e te adorar.
Aquela mulher se rendeu e adorou ao Senhor.
Tudo que há em mim
eu quero te ofertar.
Te ofertar,
mesmo sendo pouco, Deus,
mas ainda é pouco, eu sei.
Se comparado a tudo que o Senhor fez por nós,
se comparado ao que
declare, declare.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Eu te louvarei, Senhor. Eu quero entender.
Te louvarei. Não importam as circunstâncias.
Somente a ti, Jesus.
Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Jesus.
Feche seus olhos.
Somente a ti, Jesus.
Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco diante da tua presença, meu Pai, essas mães, esses pais, esses jovens, homens, mulheres que aqui estão. Que essa palavra, meu Deus, que foi ministrada, onde, ó Pai, tem o tema de uma mãe aos pés de Jesus. Ah, Deus, nós como igreja, homens e mulheres, possamos nos jogar aos teus pés, nos derramar nos teus pés, Pai, porque é aí que tem a recompensa. É diante do Senhor que nós somos recompensados, somos curados, somos transformados. Aquela família foi transformada, aquela menina foi curada porque uma mãe orava, uma mãe buscava, uma mãe estava aos pés do Senhor. Ah, Deus, ela se colocou ali, meu Deus, diante do Senhor, dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim. E nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor, dizendo: Pai, tenha compaixão da minha vida. Ó Senhor, eu oro pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus sonhos, projetos da minha vida. Eu oro, Pai, pela vida de cada um que aqui está. Quero colocar as mamães diante do Senhor. Essas mães que passam, Pai, tantas lutas. Essas mamães que muitas vezes choram porque são decepcionadas muitas vezes pelos filhos. Que se entristecem com escolhas erradas dos filhos. Mas são mamães que nunca desistem. São mães que não desistem dos filhos. Que continua orando, continua amando, continua buscando pelos seus. Eu peço, Deus, continue fortalecendo a fé dessas mamães. Continue fortalecendo a vida dessas mamães. Ah, Senhor, ministra sobre cada um de nós. Ministra, Pai, cura nas famílias. Liberta todos aqueles que estão aprisionados em toda sorte de coisas muitas vezes erradas, de demônios, como essa menina estava. Mas tinha uma mãe orando, tinha uma mãe buscando, tinha uma mãe aos pés do Senhor. Como a mulher sunamita, que tinha um filho morto, que tinha um luto, mas ela buscou o homem de Deus, ela buscou a presença do Senhor. Ela buscou onde tinha a vida. E o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, Deus. Nós oramos, nós clamamos a Ti.